Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz seja contigo, paz seja com a tua casa. Sou o pastor Eliezer da comunidade Águas de Vida. Nós estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e hoje eu quero te falar sobre a necessidade de nós derrubarmos altares antigos e erguermos novos altares. Se nós formos ver no livro de Juízes, no capítulo 6, nós vamos encontrar o povo de Israel pecando. Nós vamos encontrar o povo de Israel pecando contra Deus e por isso acaba sendo entregue a nação midianita, ao povo midianita, e acaba sendo dominado pelos seus inimigos. E essa palavra de Juízes 6, ela nos faz pensar muito sobre os nossos dias e também sobre a nossa vida. O livro de Juízes, no geral, ele mostra um povo que, num momento, estava com muita fé, em outro momento, nem tanto. Num momento, era fiel, em outro momento, nem tanto. Num momento, era obediente, em outro momento, nem tanto. Havia uma oscilação muito grande na vida de fé, na vida cristã daquele povo. Assim como também acontece nos nossos dias, com muitas pessoas, com muitas famílias e muitas casas. Então é interessante nós lembrarmos sobre o livro de Juízes, quando Israel ele recebe a promessa, ele toma posse da promessa, ele entra na terra de Canaã, agora não mais com Moisés, não mais sob a liderança de Moisés, mas agora sob a liderança política, espiritual e militar de Josué. E nesse tempo, Deus começa realmente a dar grandes vitórias e grandes conquistas. Podemos lembrar da grande vitória que foi a tomada de Jericó, quando Israel cerca aquela cidade que é considerada a mais fortificada de toda aquela região. E nós sabemos que as muralhas daquele lugar acabam caindo. E naquele tempo, eles seguem avançando e seguem tendo conquistas e mais conquistas. Deus, de uma forma sobrenatural, vai capacitando aqueles homens e vai dando vitórias surpreendentes contra os exércitos inimigos. Até chegar o momento que ele entrega para Israel toda a terra de Canaã, todo o território de Canaã. Amém? E se nós formos continuar estudando esse tempo, nós vamos ver que foi realmente impressionante a forma que Deus se moveu em favor de Israel. Agora, passados já alguns anos, a Bíblia vai dizer que morreu Josué e morreu também aquela geração que havia entrado com Josué em Canaã. Aquela geração que conhecia Deus e que experimentou todos os seus milagres e todas as vitórias. Deixa eu te falar, para que a gente possa entender. Existia um povo que estava cativo no Egito e foi liberto e foi para o deserto sob a liderança de Moisés, e esta pode ser considerada a geração de Moisés. Porém, eles agiram de uma forma incorreta. Eles desobedeceram, eles desonraram a Deus e acabou que eles nunca realmente entraram na terra da promessa. Com os anos, eles foram morrendo no deserto, enquanto que outros foram crescendo e também muitos foram nascendo no deserto. E estes que foram crescendo, estes que eram crianças quando saíram do Egito e foram crescendo no deserto, estes que foram nascendo no deserto, esses formam a segunda geração. A geração que podemos chamar, então, como geração de Josué. Foi esta que entrou em Canaã e teve grandes vitórias, que viram e que provaram da glória de Deus em cada conquista. Mas também com o tempo, esses também foram morrendo. Assim como também Josué morreu. E agora, no cenário de Juízes 6, a história bíblica está nos falando de uma terceira geração. Nesse tempo, já não existia mais Moisés, já não existia mais Josué, já não existia mais o povo que viveu o milagre do mar se abrindo, o povo que viveu as vitórias do cerco de Jericó. Nesse tempo, se levanta uma nova geração. Uma geração que não havia visto nem experimentado o agir poderoso e glorioso de Deus, uma geração que não conhecia a Deus como a primeira e a segunda geração. Porque a verdade, meu irmão, minha irmã, tu que está me ouvindo, a verdade é que Israel havia falhado na tarefa de ensinar aos seus filhos, conforme o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 11, que diz que Israel deve de gravar as histórias e as palavras no coração e na mente das próximas gerações. Está escrito: ensine a seus filhos conversando a respeito de todo o agir e poder de Deus. Escuta, quero dizer para ti, Deuteronômio 11 deixa muito claro que a responsabilidade de ensinar e guiar a próxima geração é nossa. Se existe uma bênção, se existe uma prosperidade, se existe uma transformação, nós somos responsáveis de que tudo isso continue, de que tudo isso seja perpetuado na vida dos nossos filhos. Mas Israel falhou nisso. Israel não fez conforme Deus falou. E por isso, os seus filhos, a terceira geração, começou a adorar a outros ídolos, ídolos das nações vizinhas. Por isso, os seus filhos começaram a fazer como os filhos dos outros. Por isso, agora nas suas casas tinha muita coisa que não era para ter. Se via muita coisa que não era para se ver. Se falava muita coisa que não era para falar. E Juízes vai nos contar que sempre que essas coisas aconteciam, que essas atitudes, que essa mudança acontecia na vida dos hebreus, na vida do povo de Deus, então Deus ele retirava sua mão e aquele povo forte, e aquele povo invencível, aquele povo conquistador, ele começava a ser derrotado pelos seus inimigos, ele começava a entrar num tempo de necessidade, num tempo de escassez. No tempo de Juízes, quando a desobediência aumentava, quando a idolatria aumentava, Deus então retirava a mão e aquele povo conquistador começava a perder, ser derrotado e se tornar cativo de muitas coisas. Então ele começava a gemer e ele começava a clamar e Deus então levantava alguém, Deus levantava um juiz e através desse juiz Deus livrava Israel e dava vitórias novamente sobre os seus inimigos. Mas a verdade é que passado algum tempo, passado o problema, passada a situação, a dificuldade, novamente aquele povo retornava à sua vida de erros, de infidelidade e desobediência, igualzinho ao que muitos vivem nos nossos dias. Eles voltavam então a fazer o que estavam fazendo antes, viver na desobediência que viviam antes. Muito semelhante ao que acontece nos nossos dias. Este era o cenário do livro de Juízes, este era o cenário em muitas casas e este continua sendo o cenário em muitas famílias nos nossos dias. Israel resolveu agir por conta própria, Israel resolveu fazer o que lhe agradava, Israel começou a fazer o que não devia. Israel resolve fazer somente o que lhe agradava e Deus novamente, em Juízes 6, retira então a sua mão e Israel mais uma vez enfraquece. Aquele povo que pensava que estava tranquilo na sua nova situação financeira, na sua casa nova, no seu emprego novo, no seu carro novo, enfraquece e começa a ser derrotado. Uma derrota aqui, outra derrota ali, parece até algo normal, nada que seja realmente preocupante, mas a verdade é que os inimigos estão se fortalecendo contra Israel e eles não percebem. Escuta, tem muitas pessoas me ouvindo agora que estão sendo cercadas pelo inimigo e não estão percebendo. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora que estão enfraquecendo perante os inimigos e não estão entendendo, não estão percebendo. Assim como Israel não percebeu, até que a derrota se torna grande demais e eles começam realmente a perder tudo. Agora, por causa das suas escolhas, eles não tinham mais a glória e o favor de Deus. Tu precisa entender e saber que a Bíblia vai dizer que o pecado e a infidelidade são portas para a maldição e é por elas que entram todas as aflições. Agora, para onde Israel olhava, encontrava os midianitas consumindo tudo. Os inimigos chegavam e destruíam seus campos, destruíam o seu gado, destruíam o fruto e também aquilo que estava começando a nascer era roubado e destruído. E Israel então começava a sofrer e ter fome, a paz no casamento que eles pensavam que nunca perderiam, que nunca acabaria, já não existia mais. Os problemas financeiros voltaram, as portas de emprego se fecharam, mais ou menos como é nos nossos dias, como é na tua vida que está me ouvindo agora. Israel não tinha mais paz, Israel não tinha mais descanso, Israel estava cercado e sendo atacado por muitos inimigos e tudo aquilo. Aquilo que ele pensou que ele tinha, agora ele já não tinha mais. São tempos de dificuldade, são tempos de perdas e derrotas, são tempos de tristeza, são tempos de angústia. Israel agora começa a gemer mais uma vez, como nunca pensou que voltaria a gemer. Então, nesse tempo de Juízes 6, Deus mais uma vez ouve o gemido e o clamor do seu povo. E ele aparece a Gideão, alguém que pode-se dizer que era uma pessoa insignificante, alguém que se achava pequeno, alguém que se achava limitado e incapaz. Gideão dizia, que sou eu? O que é a casa do meu pai? Ou seja, Gideão dizia, eu sou pequeno, eu sou limitado, eu sou incapaz, olha de onde que eu venho. Quando ele diz o que é a casa do meu pai, ele está dizendo, olha a minha geração, olha de onde que eu venho, olha a minha família. Escuta, eu quero dizer para ti, meu irmão, tu que está me ouvindo agora, que é assim que se move o reino de Deus. Quem sabe tu tem te sentido também da forma que Gideão se sentia, limitado, incapaz. Quem sabe tu olha para a tua história passada, mas eu quero dizer para ti que o teu passado não define o teu futuro, irmão. Escuta, eu quero dizer para ti que é assim que se move o reino de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos pequenos, muitas vezes nós nos sentimos limitados, mas Deus, ele sempre escolhe os pequenos, irmão. Tu que está me ouvindo agora, nós precisamos entender de que forma que o reino se move. Deus, ele sempre escolhe os pequenos, Deus sempre vai escolher os improváveis, irmão. Amém? E é por isso que ele fala com Gideão. Deus, ele fala com Gideão e diz, olha, tu vais derrubar os midianitas e eu vou estar contigo, Gideão. Amém? Era um tempo onde Israel estava angustiado, era um tempo onde Israel estava derrotado, era um tempo onde Israel estava realmente envergonhado. Mas Israel entendeu que estava no erro e precisava de um arrependimento. Israel entendeu que haviam portas que estavam abertas e que precisavam ser fechadas. Israel entendeu que tinha coisas que precisavam ser mudadas e se arrependeu e clamou a Deus. E Deus ouviu Israel. Amém? Deus, ele tinha um plano para Israel. Deus, ele tinha uma misericórdia para Israel. Deus, ele tinha uma restauração e um recomeço para Israel. Quero dizer para ti que muitas vezes nós podemos nos sentir cercados, nós podemos nos sentir derrotados, nós podemos estar sem saída, nós podemos estar sendo acusados pelos nossos próprios erros e as nossas próprias falhas, mas Deus sempre tem um plano. Não importa o que aconteceu, não importa o que está acontecendo, Deus tem um plano de salvação, Deus tem um plano de libertação e de restauração para todos nós. Amém? E Deus diz para Gideão, tenha coragem porque eu vou estar contigo e eu vou estar te orientando. E Deus ainda vai dizer mais para Gideão, derruba o altar da adoração, derruba tudo que não deveria estar em Israel, tira tudo que não deveria de estar nessa casa, tira tudo que não deveria de estar nessa família, tira tudo que não deveria de estar nessa vida e levanta um novo altar, um altar de obediência, um altar de fidelidade, levanta um altar de consagração. Escuta, tu que está me ouvindo. Será que na nossa vida não existem altares que precisam ser derrubados? Será que na minha vida, será que na tua vida não existem altares que precisam ser derrubados? Eu não sei aonde estão os teus altares, mas é tempo de derrubá-los, diz o Senhor. Eu não sei aonde estão as tuas portas que estão abertas, mas é tempo de fechá-las, diz o Senhor. Eu quero dizer para ti, tu que está me ouvindo agora, que Deus ainda abençoa. Eu quero dizer para ti que Deus ainda liberta. Não importa o que tu fez, não importa aonde tu errou, não importa se tu parou no caminho, Deus ainda abençoa. Eu quero dizer para ti que Deus ainda liberta, ainda salva, ainda restaura, Deus ainda livra, ainda cura. Tu que está me ouvindo, quem sabe há um tempo aonde tu tens pensado que não tem mais uma saída para ti. Quem sabe há um tempo, meu irmão, minha irmã, tu que está me ouvindo, é um tempo onde tu tens pensado que não existe mais uma misericórdia para ti. Quem sabe há um tempo que tu tens gemido. Quem sabe há um tempo que tu tens te sentido cercado e tu já não sabe mais como é que tu vai vencer os teus inimigos. Eu quero dizer para ti, escuta, Deus ainda tem um plano para ti, Deus ainda tem misericórdia, Deus ainda tem um tempo de restauração e restituição. Não importa o que aconteceu, não importa os teus erros, não importa as tuas decisões, o que importa agora é que Deus ainda tem um plano para a tua vida. Amém? Não importa o quão forte pode ser o ataque do inimigo contra a tua casa. Escuta, se existe um clamor, se existe um arrependimento, Deus tem um plano para a tua vida. Deus ainda tem uma história para ti. Ele começou uma boa obra e Ele não vai deixar incompleta. Ele pode acabar com toda angústia, Ele pode acabar com toda a humilhação e Ele pode trazer de volta toda a alegria e a paz para a tua vida, para a tua casa, para o teu relacionamento e para a tua família. Escuta, eu preciso que tu entenda isso. Não importa quais foram as tuas escolhas, não importam quais foram as tuas opções, Deus, Ele ainda pode fazer. Deus ainda vai estar contigo. Ele pode ainda te livrar. Deus ainda tem algo para fazer na tua vida. Ele quer dar mais da glória dele. Ele quer te renovar, Ele quer te fortalecer. É um tempo de construir novos altares para receber mais de Deus. É tempo de trocar os altares e sermos então mais tocados por Deus. É tempo que Deus quer acabar com a angústia. Deus quer acabar com a vergonha, com a humilhação. Deus quer acabar com a ansiedade e te dar ainda muito mais vitória e ainda te trazer um tempo de grande conquista e te trazer o melhor de todos os teus dias. Amém. Sou pastor Eliezer, da comunidade Águas de Vida. Meu contato WhatsApp é o 53-991-747540. Amém. Eu ministro o céu aberto sobre a tua vida, eu ministro o céu aberto sobre a tua casa. Sintam-se todos abraçados e sintam-se todos abençoados agora, em nome de Jesus. Um grande abraço.